Até à próxima. Nós voltamos com...
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 20 de dezembro, sexta-feira. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção Jaime Faria, a assistência técnica é de Helen Cordain. Em Moçambique, ansiedade e tensão antes do anúncio dos resultados definitivos das eleições pelo Conselho Constitucional, o que se espera na segunda-feira. Cabo-verdianos apontam causas para queda de confiança nas instituições e políticos. No Congresso americano, republicanos tentam mais uma vez elaborar um plano orçamental para evitar encerramento do governo ainda hoje. O Conselho de Segurança da ONU renovou o mandato de forças da ONU no leste da República Democrática do Congo. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp e pesquise Voa Português. Mas primeiro, vamos às notícias. Os republicanos no Congresso estão a elaborar um terceiro plano para evitarem uma paralisação do governo ainda hoje, depois de dois planos anteriores terem sido frustrados pelo presidente eleito Donald Trump e por membros do seu próprio partido. Isto será a terceira tentativa do dirigente do Congresso, Mike Johnson, que viu o seu primeiro pacote, um acordo bipartidário negociado com os democratas que controlam o Senado e a Casa Branca, desmoronar-se na quarta-feira após uma onda de críticas do próximo presidente Trump e Elon Musk, o seu conselheiro bilionário. Um segundo pacote que combinava o financiamento governamental e a ajuda em caso de catástrofe com a exigência de Trump de suspender o limite da dívida nacional não foi aprovado na Câmara ontem quando os democratas e 38 republicanos votaram contra. Os democratas acusaram Johnson de ceder à pressão de um bilionário não eleito, enquanto os opositores republicanos disseram que não votariam a favor de um pacote que aumentasse as despesas do governo e abrisse caminho para trilhões de dólares em aumento de dívida. Destacados diplomatas dos Estados Unidos estão em Damasco para se reunirem com as novas autoridades sírias do movimento Ayat Tahrir al-Shama, disse um porta-voz do Departamento de Estado. A visita acontece numa altura em que os governos ocidentais abrem gradualmente canais ao HTS e ao seu líder Ahmed al-Sharaa. Nas suas reuniões, as autoridades americanas discutirão com os representantes do HTS um conjunto de princípios, como a inclusão e o respeito pelos direitos das minorias, que Washington deseja que sejam incluídos na transição política da Síria, disse o porta-voz. As forças de defesa de Israel disseram ter novamente atacado alvos no Iêmen durante a noite. Um comunicado referiu que o ataque atingiu tanques de combustível, duas centrais elétricas e 8 rebocadores num dos portos do Iêmen. As forças israelitas disseram que atingiram os alvos porque prejudicam gravemente as operações militares das forças úteis que, segundo Israel, têm realizado repetidos ataques ao Estado de Israel. Ainda hoje, a Suécia anunciou que tinha terminado o financiamento da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, a UNRWA. O responsável pela ajuda internacional da Suécia, Benjamin Dusa, fez o anúncio na televisão sueca, dizendo que a decisão foi tomada depois dos legisladores israelitas terem aprovado a proibição da agência de trabalhar em Gaza. Entretanto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que acusou formalmente Mohammad Reza Nouri, capitão da Guarda Revolucionária do Irão, de crimes de homicídio e terrorismo relacionados com o assassinato de um cidadão americano, Stephen Troll, no Iraque. O Conselho de Segurança da ONU votou na sexta-feira a prorrogação do mandato de uma missão de manutenção de paz da ONU na República Democrática do Congo por mais um ano, atrasando ainda mais uma retirada acordada das províncias orientais, devastadas pela guerra. Música. Vamos começar em Moçambique, onde os cidadãos temem uma potencial escalada de protestos após o anúncio de que o Conselho Constitucional vai revelar, segunda-feira, a sua decisão sobre os resultados das eleições de 9 de outubro, que estão na origem de 2 meses de violentos protestos e dura repressão policial, liderados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que diz ter ganho a eleição e que deixaram pelo menos 130 pessoas mortas. Ante esta eventualidade, o governo dos Estados Unidos elevou ontem o seu nível de alerta contra viagens a Moçambique, afirmando que os protestos podem tornar-se rapidamente violentos. Na segunda-feira, dia 18, Mondlane ameaçou com o caos se o Conselho Constitucional validar os resultados iniciais. Ontem, numa mensagem à Nação, Filipe Nyusi respondeu à afirmação de Mondlane de que ele pretende continuar no poder, dizendo: "Sempre disse que não tenho qualquer intenção de reforçar os poderes e muito menos de cumprir um terceiro mandato. Jurei respeitar a Constituição e quero deixar claro que deixarei o poder a janeiro de 2025. Disse Nyusi, que revelou ter mantido uma conversa de cerca de uma hora com Venâncio Mondlane. Nós falámos há um momento com o investigador e analista político Borges Namir sobre os cenários que se poderão esperar neste momento. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrade.
Penso que a probabilidade dos resultados confirmar a vitória da Frelimo é muito grande. Então vamos trabalhar com essa hipótese. Eu teria, acho que qualquer decisão que não confirmasse a vitória da Frelimo, por si só já seria uma espécie de um terremoto político. Portanto, eu penso que o sistema como está, que o poder executivo, o governo controla a justiça e todas as outras instituições da administração eleitoral, o mais provável, muito mais provável, 99% é que o Conselho Constitucional vá confirmar a vitória da Frelimo e tentar fazer alguns arranjos. Uhum. Então, o que é que vai acontecer? Depende muito de que tipo de arranjos o Conselho Constitucional vai fazer. Neste momento, a Frelimo foi muito ousada na sua vitória, que não é uma vitória íntegra, é uma vitória manchada por vários processos de fraude, mas o problema, o notável é que houve exagero neste, vamos dizer, roubo, porque a Frelimo quis ter o resultado mais elevado da história da democracia mais multipartidária em Moçambique. Quis ter 195 assentos dos 250. Esse é o resultado que asfixia os outros partidos da oposição. Então, depende um pouco daquilo que dos arranjos que o Conselho Constitucional vai fazer. Se o Conselho Constitucional conseguir, por exemplo, retirar cerca de 40 a 50 ou até 60, vamos dizer, de 40 a 60 deputados da Frelimo e mandá-los para a oposição, isso garante que a Frelimo continua a ter uma maioria absoluta, portanto pode governar sozinho, tomar todas as decisões no parlamento sozinho. Isso pode ajudar a acalmar as manifestações. É importante considerar a Renamo. Tem muito apoio, tem homens desarmados que não foram devidamente reintegrados e, por exemplo, as manifestações nas Américas têm uma dinâmica diferente, que consiste em atacar postos policiais, prisões e libertar homens. Isso acontece em locais onde a Renamo tem muita influência, como Rumbala. Portanto, é importante que dos 20 deputados a Renamo tenha um pouco mais, para poder pelo menos satisfazer primeiro as elites da Renamo que estão fora neste momento. A Renamo não consegue meter deputados de Maputo, por exemplo. Tanto também que quando um partido está representado no parlamento recebe proporcionalmente transferências monetárias do Estado. Podemos, já é o grande vencedor mesmo nos resultados atuais, mas mesmo assim podemos, apoiou sempre Venâncio Mondlane durante todo este processo das manifestações. Então talvez uma das formas que se possa fazer até para tentar cooptar as lideranças do Podemos, eles dar mais deputados, mais assentos. Uhum. Podemos fazer as contas e veja que matematicamente tem muito dinheiro a receber do Parlamento. Então, eu penso que esses são alguns arranjos que, se tiverem sido feitos, as manifestações podem ocorrer, mas não serão sustentáveis. E pode vir a narrativa na sociedade de que houve muita concessão, porque Frelimo aceitou perder 20 assentos ou mais. Agora, se as mudanças forem só na ordem de cerca de 10 assentos parlamentares para devolver a oposição, eu penso que o futuro fica imprevisível, porque há uma grande probabilidade de aliança entre as elites da Renamo e Venâncio Mondlane e Podemos para travar uma frente comum. Okay. E dado o contexto de grande insatisfação na sociedade, a situação pode ser caótica.
Era o investigador e analista político Borges Nhamir, ele estava a falar com Álvaro Lugero de Andrade. Ainda em Moçambique, o Conselho de Ministros decretou 2 dias de luto nacional pelas 75 vítimas mortais registadas até ao momento resultantes do ciclone Chido no norte e centro do país. O luto começa à meia-noite de hoje. Ontem, numa mensagem por ocasião da quadra festiva, o presidente Filipe Nyusi lamentou a morte dos cidadãos e a destruição de infraestruturas provocadas pelo ciclone e apelou à solidariedade. Para além das vítimas mortais, mais de 500 pessoas continuam desaparecidas, milhares de casas foram destruídas ou afetadas, milhares de famílias também, além da destruição de muitas infraestruturas públicas e campos de cultivo. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, falámos com a representante da Agência de Refugiados da ONU em Moçambique, Isadora Zoni, a quem perguntámos se a ajuda que chega é suficiente.
O grande desafio é sempre o financiamento, porque falamos do plano de resposta humanitária e anteriormente à situação agora do ciclone Chido, já estava com apenas 41% de financiamento. Significa que a partir das necessidades identificadas, não seria possível atingir a sua totalidade. Então, infelizmente, a ajuda não é suficiente. Nós estamos a mobilizar, estamos a trabalhar. Mesmo o ACNUR, essa semana, fez algumas distribuições, já fizemos nas primeiras 48 horas, em trabalho conjunto com o PMA, o Programa Mundial da Alimentação das Nações Unidas. Nós fizemos, por exemplo, a distribuição e o atendimento no maior centro de acomodação dos afetados na cidade de Pemba. Estamos agora com equipes em Mecuf, equipes em Metuge, equipes em Chiuri, fazendo análise de situação, fazendo a distribuição de itens básicos, sejam eles relacionados ao abrigo, também relacionados à maneira que as pessoas vão então seguir em frente no tema de reconstrução daquilo que eles já perderam. Então, hoje mesmo, nessa manhã, eu falei que tive a oportunidade de estar em Metuge, nós fizemos a distribuição para 500 famílias. Então, não é como se não houvesse trabalho a caminho. Estamos realmente coordenados e tentando cada vez mais atingir as pessoas, mas ainda precisamos de mais. Então, é realmente um apelo, seja para a comunidade internacional, seja para esses atores de desenvolvimento, do setor privado, para que realmente sejam atentos a essas necessidades que estão ainda, infelizmente, longe de serem completamente atendidas, até porque falamos de um déficit, de financiamento e de atenção, inclusive, claro. Que acho que pode ser muito sério e pode custar vidas, que é ainda mais sério, eu acho.
Era a representante da Agência de Refugiados da ONU em Moçambique, Isadora Zoni. Vamos agora para Cabo Verde, onde os cidadãos estão cada vez menos confiantes nas instituições públicas e na classe política. Isto de acordo com um estudo revelado esta semana pela empresa Afrontesondagem. Opiniões recolhidas pela Voz da América apontam como causas a fraca capacidade e vontade política em resolver os principais problemas, o facto da maioria dos políticos se preocuparem mais com os interesses pessoais e partidários, percepção da corrupção e o clima de impunidade para determinadas classes. Eugênio Teixeira.
Elizabeth Silva, presidente na Cidade da Praia, diz que, na sua opinião, os políticos estão mais preocupados na resolução dos respectivos problemas e de grupinhos que os rodeiam.
Repara na grande massa migratória dos jovens formados, que saem do país porque não encontram nenhum trabalho, mas, no entanto, trabalho existe somente para aquele grupinho que é afeto aos partidos políticos. Por isso o povo está a desacreditar cada vez. Sinceramente, eu deixei de acompanhar muitos debates porque só defendem interesses particulares, pessoais, não do povo, não do país.
Arnaldo Barreto, jovem empresário, diz que há muitos jovens formados e sem perspectivas internas e devido ao incumprimento das inúmeras promessas feitas nas campanhas eleitorais.
Há muitas coisas que fizeram promessa, acho que não estou a conseguir fazer, e depois a desculpa que é dada que tivemos a Covid, é a guerra da Ucrânia, é a guerra para toda a parte, portanto isso que justifica-se, mas o povo quer ser servido e colocarem os políticos aí para servir o país e não para interesses deles.
Por sua vez, o conhecido empresário Brás de Andrade não corrobora a opinião de que os políticos não fazem nada para o país. No entanto, discorda com determinadas medidas adotadas e comportamentos registados no funcionamento das instituições públicas.
Imagino que dentro do cartório há um indivíduo que recebe valor utilizando o seu cartão de crédito. Temos de ter a consciência que mais da metade da nossa população não tem conta no banco. O indivíduo chega ao cartório para tirar uma certidão, tem de pagar com o cartão de crédito. E a pessoa, portanto, que tem necessidade desse serviço já sai revoltada, porque tem dinheiro, mas o dinheiro não funciona. Há necessidade de uma melhoria e uma interligação que é para saber o que é que está passando. Porque isso é que traz essa revolta.
Para o sociólogo e analista político Rady Lima, estes dados não causam muita surpresa.
Obviamente isto tem explicações. Primeiro, a diferença entre o que se promete nas campanhas e o que realmente é feito na questão da governação. E depois, a questão da impunidade, por exemplo, a sensação que as pessoas têm que a justiça só serve para alguns. A ideia, que até está explanada também nos próprios dados da Eurosondagem, que há cada vez mais fosso entre os ricos e os pobres, né? Porque um dos dados diz precisamente que os governos ou o governo têm feito cada vez menos para diminuir esse fosso, combater essa desigualdade, e depois há uma sensação de corrupção. É, portanto, quando há uma sensação de corrupção, sobretudo nas instituições, obviamente que a desconfiança vai acentuando.
O sociólogo Rady Lima destaca ainda...
Aqui há um dado interessante. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, o crime não aparece como a segunda preocupação. Durante muito tempo, a primeira preocupação era o desemprego, onde era sempre o crime, a criminalidade e a delinquência. Desta vez, aparece a saúde e abasta, por exemplo, nos últimos tempos, as pessoas a morrerem nos hospitais, mortes muitas vezes por negligência, que depois não dá em nada.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, aprovou ontem um acordo de 40 meses ao abrigo do Programa de Facilidade de Crédito Alargado, no valor de cerca de 24 milhões de dólares para São Tomé. Em nota, o FMI diz que o acordo vai contribuir para a estabilização macroeconómica que impõe reformas urgentes no setor da eletricidade. O Programa de Reformas das Autoridades São-Tomenses visa restabelecer a estabilidade macroeconómica, proteger os mais vulneráveis e lançar as bases para um crescimento mais rápido e inclusivo. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada congratulou-se com o acordo, mas diz que há muito trabalho pela frente.
O esforço, as reformas, a melhor governação têm que estar no topo da nossa agenda. Nós, no quadro desse acordo, temos compromissos que terão que ser evidentemente respeitados, mas eu quero dizer que é uma etapa importante, fundamental, que conseguimos e devemos estar satisfeitos. São Tomé e Príncipe tem muitas necessidades. Esse acordo dá-nos uma perspectiva de crescimento a médio prazo, mas continuamos a ter bastantes desafios de curto prazo. Eu espero que esse novo acordo não faça com que percamos essa necessidade de mobilização interna dos quadros, dos serviços de administração. E esse novo acordo deve nos levar ainda mais a redobrar a mobilização externa. Esses últimos dois anos fizemos grandes progressos. Nosso país hoje faz parte do grupo dos países de renda média. Quer dizer que os índices, as notações internacionalmente consideradas para que um país saia da categoria de menos avançados, foram comprovados com o esforço de todos nós.
Era o primeiro-ministro de São Tomé, Patrício Trovoada. Em Angola, a Comissão Política da UNITA reúne hoje para analisar a possível transformação ou não da Frente Patriótica Unida em coligação eleitoral. O encontro vai prestar uma atenção especial à vida interna do partido, com vista ao 14º Congresso Ordinário, que está marcado para o próximo ano. O secretário nacional de Comunicação e Marketing da UNITA, Evaldo Evangelista, disse que os membros da Comissão Política poderão lançar as balizas, mas a discussão e aprovação da transformação da Frente em coligação será no Congresso. A Frente Patriótica Unida, vamos recordar, é integrada pela UNITA, o Para Já Servir Angola e o Bloco Democrático. Um projeto de lei negociado à pressa para manter o governo aberto falhou na quinta-feira, depois dos democratas e alguns republicanos se terem oposto a um acordo para prolongar o limite da dívida até 2027. As alterações surgiram depois do presidente eleito, Donald Trump, e Elon Musk terem rejeitado um acordo bipartidário para financiar o governo até março próximo. A reportagem da nossa correspondente no Congresso, Catherine Gibson, com a narração da Ana Guedes.
Os legisladores dos Estados Unidos não ficaram sem tempo para aprovar um acordo de despesa para manter o governo aberto até sexta-feira.
É um processo longo, por vezes demora algum tempo a chegar-se a um consenso.
O acordo que teria prolongado o limite da dívida dos Estados Unidos até 2027 falhou quinta-feira à noite. Foi negociado numa questão de horas, depois do presidente eleito Donald Trump ter publicado no seu site Truth Social que os republicanos deviam votar o aumento do limite da dívida antes de aprovar uma lei de financiamento. O analista Kevin Kausser disse à Voz da América que era uma exigência difícil.
Até certo ponto, é uma vantagem para ele. Se o Congresso tratar agora do assunto, não terá de o negociar mais tarde nem suportar o peso da reação populista ao aumento do limite da dívida. Por outro lado, é uma exigência tardia. O Congresso está a tentar fechar as portas antes das férias do Natal e sair da cidade. E aumentar o limite da dívida é uma vontade extremamente difícil.
Trump apoiou o novo acordo negociado na tarde de quinta-feira, mas os membros do conservador House Freedom Caucus rejeitaram-no, argumentando que os republicanos estão a aprovar de forma imprudente despesas que a nação não pode pagar.
330 mil milhões de dólares. Parabéns por terem aumentado a dívida desde que obtiveram a maioria novamente a 5 de novembro. É embaraçoso. É vergonhoso.
Os democratas que disseram ter negociado boa fé também se recusaram a votar a favor.
Os republicanos extremistas do MAGA decidiram fazer a vontade aos ricos, aos abastados, aos milionários e bilionários bem relacionados e não às pessoas da classe trabalhadora de toda a América.
O acordo bipartidário original incluía 100 mil milhões de ajuda a catástrofes e milhares de milhões para os agricultores americanos e teria financiado o governo até meados de março. Mas quarta-feira, Elon Musk, o homem mais rico do mundo e um aliado de Trump, escreveu na sua plataforma de redes sociais, X, parem o roubo dos vossos dólares dos impostos. Tom Schatz, um analista, disse à Voz da América que a medida representa uma nova forma de governar.
A diferença entre os esforços para eliminar as despesas supérfluas no passado e hoje são as redes sociais. Os contribuintes têm uma maior oportunidade de dar a conhecer as suas opiniões aos membros do Congresso e isso pode ser feito mais rapidamente se houver legislação para consolidar departamentos ou programas. Graças às redes sociais, a resposta pode ser mais rápida e abrangente.
Se os legisladores não conseguirem chegar a um acordo até à noite desta sexta-feira, milhões de funcionários federais serão dispensados ou trabalharão sem remuneração.
Em 2024, assistiu-se a uma importante reordenação do equilíbrio de poderes no Médio Oriente. O Líbano esteve mais uma vez no centro desta convulsão, com Israel a lançar raids e ataques aéreos pesados em resposta aos ataques do Hezbollah, destruindo várias áreas do país. Um frágil cessar-fogo em novembro silenciou os bombardeamentos, pelo menos temporariamente, mas a mudança de regime na Síria ameaça aumentar a instabilidade em 2025. Jacob Russell reporta desde Beirute, é um trabalho narrado pela Paula Alves Silva.
Mesmo para os padrões do Líbano, 2024 foi um ano tumultuoso. A guerra entre o Hezbollah e Israel tomou conta do país depois de ter fervilhado ao longo da fronteira durante quase um ano. O poderoso e carismático líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto, juntamente com grande parte dos seus altos dirigentes. Anteriormente, uma das principais forças políticas do Líbano e um firme aliado do Irão, o partido ficou desorientado e concordou com as condições do cessar-fogo no final de novembro. Paul Solam é vice-presidente de Envolvimento Internacional do Instituto do Médio Oriente.
Penso que o Irão e o que resta do Hezbollah calcularam que precisam de um desanuviamento. Precisam de vários anos de calma e de estabilidade para descobrir o caminho a seguir pelo Irão e por eles próprios para a sua estratégia de reconstrução do Hezbollah.
Mas a calma e a estabilidade estão a revelar-se ilusórias. Poucas horas após a entrada em vigor do cessar-fogo, a 27 de novembro, os rebeldes da vizinha Síria lançaram uma ofensiva em grande escala que, em duas semanas, derrubou o regime de Assad após mais de 13 anos de guerra civil. O Hezbollah tinha sido fundamental para manter Assad no poder. Nizar Ghanem é diretor de investigação do Alternative Policy Institute.
Numa guerra com todas estas variáveis, compreendemos perfeitamente, tal como qualquer força na Síria, que acabamos de ter uma oportunidade. O Hezbollah está em baixa, o Irã está em dificuldades, a Rússia está em dificuldades na Ucrânia. É o momento certo para agir.
A queda de Assad cortou as rotas de abastecimento entre o Irão e um Hezbollah já enfraquecido, juntamente com as condições de cessar-fogo que exigem que o Hezbollah se afaste da fronteira israelita. Os analistas veem uma janela de oportunidade para o Líbano. Paul Solam, do Instituto do Médio Oriente.
O sul do Líbano já não tem uma função militar estratégica para o Irão, o que é uma bênção para o Líbano. Isso significa que eles não vão investir numa presença militar importante no sul do Líbano.
Como sempre, há um equilíbrio delicado a atingir. O Hezbollah tem sido um importante ator regional durante décadas e mantém um grande e leal eleitorado civil no Líbano. O seu colapso deixaria um vazio perigoso. Nizar Ghanem, do Instituto de Política Alternativa.
Se formos para uma derrota total e esmagadora do Hezbollah ao nível do Baf no Iraque, vamos assistir a uma guerra interminável na região onde os carros-bomba vão de Bagdad até Jerusalém. O próprio Líbano desmoronar-se-ia.
Com os acontecimentos desenrolarem-se a um ritmo acelerado em toda a região, o Líbano enfrenta uma grande incerteza em 2025 e a sua população prepara-se para mais um ano de violência.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A partir de hoje e durante o fim de semana, temos os jogos da primeira mão de qualificação para o TCHAN, a Taça Africana das Nações, só para jogadores que jogam em África. A jogar neste momento estão a Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau. Amanhã está em ação Angola, joga na África do Sul, em Durban, mas é para defrontar o Lesotho. A seleção angolana esteve hoje a treinar. O campeonato vai decorrer em fevereiro do próximo ano no Quênia, Uganda e Tanzânia. Angola procura a sua quinta presença no TCHAN. Em 2011 esteve na final. Refira-se que depois deste encontro da primeira mão, ambas as formações voltam a medir forças, portanto, no próximo dia 28, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Vamos agora para a Europa. É ontem, em Portugal, o Benfica ficou mais próximo do líder, ao derrotar o Nacional da Madeira por 2-0. Recuperação assinalável da equipa do Benfica desde que Bruno Lage assumiu o comando da equipa há cerca de 3 meses.
Temos que continuar a evoluir porque são apenas 3 meses de trabalho e acho que esta equipa tem um espaço enorme para continuar a evoluir. Então, o nosso alvo é olhar para o próximo jogo. Temos um jogo já muito importante, temos que jogar com a mesma personalidade, é um jogo em casa e o nosso objetivo é esse, olhar já apenas para o próximo jogo, vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que este fim de semana recebe o Estoril. O Sporting comanda com mais um ponto, está no campo do Gil Vicente. O Porto, em terceiro lugar, está no campo do Moreirense. Em Inglaterra, ontem, o Tottenham eliminou o Manchester United da Taça da Liga, a Taça Carabao, 4-3. Tottenham está de novo em ação no domingo para o campeonato, defrontando o Liverpool, que está em primeiro lugar, naquilo que é o grande jogo deste fim de semana. O atual campeão, Manchester City, está no campo do Aston Villa. Em Espanha, o grande jogo deste fim de semana é aquele em Barcelona, entre o Barcelona e o Atlético Madrid. A última vez que o Atlético Madrid ganhou no campo do Barcelona foi em fevereiro de 2006. Mas Atlético vai muito bem. 5 vitórias seguidas no atual campeonato. Barcelona vai muito mal. Nos últimos 5 jogos só ganham 1. Tem a pior defesa dos 3 primeiros. 20 golos sofridos em 18 jogos. Ambas as equipas estão no topo com 38 pontos, mas Atlético tem menos um jogo. Real Madrid também tem menos um jogo e no domingo recebe o Sevilha, que não vai muito bem, está em 11º lugar. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Os atuais campeões, o Boston Celtics, ontem perderam surpreendentemente com o Chicago Bulls 117-108. O Toronto Raptors, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Brooklyn 101-94. Bruno Fernando não jogou. A que basada da noite foi dada pelo Memphis. Bateu o Golden State 144-93. 54 pontos de diferença. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou aqui em casa. Recebeu o Charlotte e ganhou. É verdade, vejam lá, ganhou 123-114. Mas os Wizards continuam a ser os mamparras da Conferência Leste. Estão em último lugar. Aqui Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta edição de hoje da nossa programação. Vamos continuar aqui, claro está, no fim de semana. Portanto, os ouvintes continuem com a Voz da América no fim de semana para saberem o que se passa no mundo e nos palopes. Continuam com a Voz da América, nós aqui no estúdio e toda a equipa do Serviço Português deseja-vos um excelente fim de semana.